Olá pessoal, estamos ao vivo. Nós vamos falar um pouco sobre estudo, sobre leitura e estudo. Eu passei uma reforma aqui, na verdade, nesse escritóriozinho. Troquei a cadeira, né? A cadeira fazia um barulho. Agora finalmente a gente tem uma cadeira que não vai mais fazer barulho nas transmissões, né? Já é uma evolução. Eu acho que eu tô com essa cadeira aqui, eu tava com a cadeira anterior já faz uns, sei lá, uns 8 anos, então já tinha passado do tempo dela. Então, vamos lá, vamos falar sobre leitura e estudo. Então, essa live, ela é a segunda live de uma série de 4 lives, de guias práticos, de dicas para melhorar a vida cotidiana. A primeira live foi a live um guia prático de dieta e exercício. Quem não viu essa live, recomendo fortemente, está vendo esse vídeo depois, recomendo fortemente que assista essa live. Por quê? Porque é muito difícil engrenar numa vida de estudos se você está mal de saúde, se você tem problemas fisiológicos que começam a atrapalhar substancialmente essa vida de estudos. Para uma pessoa conseguir introduzir bem o estudo na sua vida, o ideal é que ela tenha uma boa rotina de exercício. Há uma conexão direta entre essas duas coisas. Se você, eu particularmente é isso, eu tento manter 1 hora de exercício diário. Essa é a meta, né? Eu faço um pouquinho mais que isso, na verdade, somando a semana. Mas o grande David entrou na live, um abraço, David. Mas basicamente um pouco mais que 1 hora por semana, não foge tanto disso, na verdade. Mas é necessário, é importante. Do mesmo modo, se a sua dieta ela é um monte de açúcar, há um excesso de cafeína, um excesso de várias coisas, e você é comum você sentir sono o dia inteiro, a pessoa não dorme bem, ou não tem todas aquelas disciplinas que a gente comentou, vai começar a sentir sono na hora de ler, vai se distrair mais do que deveria se distrair, vai sentir falta de disposição. E uma distração geral, às vezes sente a cabeça daquela maneira meio avoada. Então é necessário seguir aqueles conselhos antes. Agora, feito isso, a pessoa tendo uma boa disciplina física, melhorando a dieta, sem dúvida alguma o próximo passo é ler. E aqui eu vou falar, não existe, eu não acredito em vida de estudos, eu não acredito. Sei lá, indecência básica de uma pessoa que fala assim, ah, sou estudioso, sou isso aqui, se ela lê menos do que 1 hora por dia. Aliás, eu vou mais longe. Se você não lê pelo menos 1 hora por dia, há uma chance muito grande da sua inteligência ir definhando ou ir piorando conforme o tempo vai passando. Imagina, você está exposto a estímulos excessivos de rede social, coisas piscando e dando estímulos imediatos. Você está diante de um monte de símbolos de baixo nível no dia a dia. Arquitetura ruim. Ouvindo músicas que não têm um aspecto formativo. E a pessoa não lê. Ou seja, não lê livros. E quando eu falo ler, eu me refiro a livros. Ah, mas eu leio jornal, mas eu leio, sei lá o que. Cara, isso não é leitura. Então, 1 hora por dia é o mínimo para você basicamente conseguir sair eu não estou falando nem na evolução, estou falando parar de piorar intelectualmente. E hoje, eu acho que conforme antigamente as pessoas liam mais, sem dúvida alguma. O brasileiro historicamente lê pouco, mas depois da era da internet as pessoas começaram a ler menos. Pelo menos eu vi em algumas pessoas lendo menos. Apesar do Brasil estar tendo por conta dos influenciadores, por conta de vários trabalhos que foram feitos, aumentou o número de pessoas que buscam uma vida intelectual no Brasil, sem dúvida alguma. Mas, deixa eu só fixar aqui. Mas o fato é que muitas pessoas não introduziram esse hábito de leitura. Então, eu já falei em outros momentos, mas não custa repetir, sempre é importante. Primeira coisa que você vai fazer é colocar 1 hora de leitura diária fixa. Ah, mas Guilherme, eu já leio 1 hora. Ótimo, então você vai passar para 2. 2 horas é um belo horário de leitura. Então, basicamente, precisa fazer isso. Ah, mas Guilherme, eu leio bastante. O que é bastante? Cansei de ver pessoas que leem 10 livros numa toada só, numa tacada só, e depois passam 6 meses sem ler. Não adianta nada isso. Não adianta porcaria alguma. Quem não lê como hábito, quem não lê com uma frequência, não se desenvolve na leitura. Ler, aí, claro, muita gente sempre pergunta: poxa, mas livro físico, PDFs, Kindle? Lê tudo. Lê de tudo, mas nunca exclua o livro físico. Ah, posso recorrer ao audiobook? Com certeza. Eu posso recorrer ao Kindle? Com certeza. Posso recorrer a PDFs? Pode, maravilhosamente. Tudo maravilhoso. Contanto que você não exclua e mantenha o livro físico. Por quê? Por que o livro físico? Ah, Guilherme, porque esse é saudosista do passado. Não, porque o livro físico, ele não tem vários botões piscando. O livro físico, ele te força. Ele aparece assim, né, na sua cara, né? Que tem aqui, tá aqui com a raiz. A Heidi é ótima. A menina dos Alpes. Então, eu tava assistindo com as meninas, inclusive, o desenho da Heidi dos anos 60, que é um negócio totalmente bucólico. Então, se você pega aqui um livro, ele te força a prestar atenção no livro, entendeu? Não tem nada brilhante, tem nada que. Eu simplesmente sou obrigado a olhar as palavras do texto. Então, o livro físico, ele vai ter sempre o seu papel. Pense que teve gente que falou pra mim na época do Kindle, falou: cara, agora veio o Kindle, já era, o livro físico vai acabar. E aí na época eu falei: mas olha, na verdade não tem como acabar o livro físico na medida em que o livro físico é uma impressão desses arquivos de computador que você está falando. E francamente, conforme, embora tenha reduzido o papel do papel na sociedade, é tolice achar que simplesmente vocês vão parar de imprimir coisas, inclusive por um conforto dos olhos, né? Professor, boa tarde. Leio cerca de 1 hora e meia, 2 horas por dia. Livro mais técnico e literatura. Como melhoro minha retenção do conteúdo? Está difícil. Então, a gente vai passo por passo. Mas, basicamente, uma primeira coisa que você vai fazer é começar a reter o conteúdo que está nas coisas por meio de técnicas de memorização. Você vai anotar as coisas que você. Primeiro você tem que aprender a resumir os livros, você tem que aprender a explicar os livros, você tem que aprender a conseguir tirar o essencial dos livros. Porque, pensa, é impossível você memorizar todas as palavras de um livro. Não faz sentido, não é assim que funciona o trabalho da inteligência. Ninguém pega o livro e decora frases cheias. Você pode até fazer isso com poemas, que é fantástico. Mas ninguém decora um livro frases cheias. Os antigos, os gregos até decoravam cânticos, né? Então, sei lá, Ilíada, Odisseia, eles decoravam o livro todo. Mas o que você faz é normalmente você extrai o essencial de uma narrativa ou de um argumento e o que você guarda na cabeça é esse resumo, essa síntese dos principais elementos da história. Se essa síntese é de qualidade, vai ser muito mais fácil do que se a sua síntese for pior. E muitas vezes você faz uma síntese de má qualidade porque você não pega a sequência do argumento, mas está muito distraído com os exemplos ou com algum aspecto acidental. Então a primeira coisa é separar o que é essencial, o que é acidental numa discussão. E aí, na medida que você separa o que é essencial e acidental, é o essencial que você decora. Esse essencial, ele tem uma ordem, uma tabela, como se fosse quando você coloca ele de uma maneira visual, fica muito mais simples. O ser humano é altamente visual. Corzinha, entendeu? Tabelas as mais variadas sempre foram usadas pelas pessoas, porque os seres humanos são visuais. Então, você tem que conseguir colocar o essencial de uma maneira tão belamente estabelecida que ele vira um tipo de hierarquia. Quando as hierarquias são o que a mente apreende, o que ela coloca no seu devido lugar. Por hierarquia, eu quero dizer um certo tipo de harmonia, um certo tipo de ordem na simultaneidade das coisas. Quando você capta o princípio de uma música, o princípio da música, o princípio da pintura e o princípio da memória de um livro tem uma grande semelhança entre si. Por quê? Toda música tem, inclusive se usa o termo harmonia, uma ordem na simultaneidade. Toda a pintura, você tem elementos dispostos um do lado do outro que eles formam um todo, eles formam um conjunto ordenado. E a mesma coisa vale para um argumento. O argumento tem uma sequência de vários itens que, quando eles são colocados na hierarquia correta, eles são belos. Se você tira da hierarquia correta e da ordem correta, é como uma música com as notas fora de ordem. Ou uma pintura fora de proporção. Ela perde aquela característica de beleza e, portanto, perde a sua capacidade de fixar as coisas. Professor, eu comprei o livro Díspares do Mundo, O que há de errado com o mundo, de Chesterton, com tradução de Maria José Figueiredo. Fiquei em dúvida sobre a qualidade da tradução. Eu não conheço a tradução. Tá aí, vou deixar o seu critério para discernir sobre isso, né? Mas basicamente claro que é sempre melhor ler no original. Mas pode ser uma boa tradução. Em geral, o português de Portugal, que eu não sei, é específica. No geral, as traduções são melhores. E sabe que eu tava passando a raid para as meninas? Eu fui atrás da versão com português de Portugal. Não fui atrás da versão com português do Brasil. E eu preferi, sem dúvida alguma. Mas enfim, tem coisas que às vezes é melhor. Boa tarde, professor. Como equilibrar esse tempo de leitura entre filosofia, história, romance, religião e espiritualidade? Dependendo de objetos pessoais, ou há uma dica geral? Bom, tem uma dica geral muito específica. Você vai dar prioridade para. Primeiro, você vai restringir o número de assuntos. Não existe. Ó, bota na sua cabeça o seguinte: não existe você estudar ao mesmo tempo história, filosofia, romance, religião e espiritualidade. Isso não é uma possibilidade, tá? Você estuda tópico por tópico, livro a livro, sequência por sequência. Então você vai fazer uma lista das próximas leituras que você vai fazer. Vai empilhar os livros, vai colocar lá, esses são os 10 próximos que eu vou. Você vai comprá-los, colocar em ordem e falar, eu vou ler isso aqui. Você vai priorizar, a primeira leitura que você vai priorizar no seu horário de leitura é a leitura da sua formação profissional, porque você precisa crescer na sua carreira, você precisa pagar suas contas. E você precisa ter um desenvolvimento profissional. Então, a primeira leitura que você vai fazer é que desenvolve a sua profissão. Se você é psicólogo, você vai ler sobre psicologia. Se você é historiador, você vai ler sobre história. Se você é do mundo de negócios, você vai ler coisas que vão te agregar para aquilo. Embora, dependendo, por vezes, a melhor leitura de negócios às vezes é uma leitura clássica, mas depende da fase ou do objetivo específico que você tem ali. Mas basicamente você vai fixar uma leitura que agrega para sua profissão. Tendo encaminhado ela, você vai fixar um segundo grande tópico que você vai se formar naquele momento. E você vai ter uma lista de livros para ler. Essa lista, você pode começar pela história, você pode começar pela filosofia, você pode começar por várias áreas. Se for começar pela história, eu sempre recomendo o História da Igreja, do Daniel Hobbes, que é uma coleção. Então você já vai ter uma biblioteca pronta para ler 10 volumes do História da Igreja, de Daniel Hobbes, começo, meio e fim. Se for começar pela filosofia, você pode começar pela Apologia de Sócrates e depois ler diálogos como Laques e Hippias Maior, que são bem introdutórios de Platão. Se você for começar a ler sobre, sei lá, espiritualidade, que nem você falou, você pode ler, por exemplo, um livro como A Fé Explicada, do Léo XIII, que é um belo livro. Sempre tem livros que são ótimos para todas as pessoas, que são livros de introdução em geral. Livros como A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Livros como Ideias Têm Consequências, do Richard Weaver. Livros como Refutando o Neoateísmo, do Edward Fraser. Ortodoxia, do Chesterton. E Abolição do Homem, do C.S. Lewis. São livros que servem para qualquer pessoa, para qualquer objeto de estudo e para qualquer situação. E aí, para cada área, nós vamos tendo livros que ajudam a formar a pessoa naquela área. Agora, você vai focar em um. Eu gosto que as pessoas tenham no máximo três itens de estudo, incluindo esse item da formação profissional. No máximo três itens de estudo, nunca quatro, cinco. Eu acho que isso é loucura. Eu acho que é fácil a pessoa se perder nesse ponto. No máximo três, e de preferência que a pessoa comece com dois. Olha, agora eu estou lendo a coleção do Daniel Hobbs e eu estou lendo esse livro que ajuda na minha formação. Eu estou lendo Em Busca do Sentido da Vida, do Viktor Frankl, porque eu sou psicólogo e isso vai me ajudar. Pronto, então aqui eu tenho duas leituras bem fixadas e eu tenho dois tópicos que eu vou seguindo neles. Ah, não, Guilherme, preciso ler três. Tudo bem, então eu vou ler, sei lá, Apologia de Sócrates, o História da Igreja, que vai demorar um tempão para ler, aí vou continuar com esse livro do Franklin. Não, Guilherme, é muito importante literatura. Então, beleza, você começa pela literatura. Então, você vai pegar para ler livros como. Literatura sempre tem uma dificuldade de pegar livros introdutórios, mas sempre tem livros bons, sei lá, O Senhor dos Anéis é um livro introdutório. A Jane Austen é maravilhoso. Ah, não, já estou um pouco mais adiante, então vou ler Camões, vou ler Charles Dickens, vou ler Um Conto de Duas Cidades, vou ler. Júlio César de Shakespeare é um livro muito introdutório também, muito bom. Também depende da linguagem, né? Claro que Don Quixote é incrível, como citaram, e assim vai. Então tem muitos livros interessantes. Para quem está começando do zero. Eu sempre gosto do Senhor dos Anéis porque até um adolescente consegue pegar para ler assim, O Senhor dos Anéis. Então é uma leitura muito boa de introdução e Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Acho que são livros muito legais para quem está começando assim. Camões é um dos mais elevados da literatura mundial, né? Então é um livro realmente é uma sequência incrível. Sempre tive dificuldade com leitura e concentração. Eu decidi vencer. Escolhi três títulos da sua livraria para começar. Minha livraria é só pesquisar lá. Livraria Guilherme Freire. Ótimos descontos. Obrigado. Eu botei uns desconto hardcore, pauleira, para os livros que estão no clube de leitura. Então vocês podem procurar lá na livraria. Tem alguns descontos realmente muito fortes. Professor, o senhor tem alguma indicação de livro? Para quem faz faculdade de Direito, sim. Sim. Para quem faz faculdade de Direito, eu recomendo fortemente, fortemente, o primeiro autor para você começar a ler, José Pedro Galvão de Souza. José Pedro é o autor que eu mais fortemente indico. Por que José Pedro Galvão de Souza? Porque ele é brasileiro e porque ele é relativamente contemporâneo. E porque ele é um dos melhores juristas da história. E tá aí, tá logo aí, acessível. Então, é acessível, próximo, brasileiro. Ele faleceu no século XX. Acho que ele faleceu no século XX, mas ele viveu agora no século XX mais próximo. E o Zé Pedro, os livros dele são maravilhosos porque eles contam a história jurídica do Brasil vinculada à história política, que é o correto. Então, o Centro Dom Bosco publicou volumes do Zé Pedro, capa dura. Inclusive, eu fiz um pós-fácil de um dos volumes. E tá lá. Então, eu compraria essa coleção do Centro Dom Bosco, Zé Pedro Galvão Souza. Acho que é o melhor início para quem tá querendo, para quem é do direito, né? Então, eu leria com muita ênfase, eu realmente colocaria muita importância em ler esses livros. Perguntaram os ataques das escolas que o Brasil está sofrendo. Eu falei ontem numa entrevista para Leda Nagli. Eu falei até longamente sobre isso. Eu falei muito simples. Ao invés das pessoas ficarem discutindo a motivação psicológica do maluco que comete qualquer coisa, essa discussão é simplíssima, uma discussão de lei e ordem, policiamento, defesa pessoal. E as pessoas têm que voltar a redescobrir o belíssimo mundo bélico e da defesa. E voltar e fugir dessa história que não existe solução em segurança pública. Existem várias soluções de segurança pública. É só estudar o caso do El Salvador recente. É só estudar o caso de Nova York nos anos 90, né, do Giuliani. É só estudar o caso. Já foi feito em Paris também no passado. São vários casos de segurança pública bem-sucedida. Então existem vários precedentes de segurança pública. Só que não é. Nenhum deles é politicamente correto. Essa é a verdade dura sobre esse caso. Então, o livro de Faculdade de Direito é isso. Interessante essa divisão por tópicos. Estudar uma coisa e depois outra coisa. Sim. Mas lembre-se: nunca mais do que três tópicos de uma vez. A educação pública é muito difusa. Seria uma das razões do seu insucesso? São vários. O maior problema da educação pública não é o fato dela ser difusa. O maior problema dela é a não crença em uma educação que é voltada para o bem, a verdade e a beleza. Toda educação ela precisa de paradigmas objetivos. Se não tem um sistema de valores claros, morais, focado nas virtudes, se não tem uma busca pela verdade, portanto pela tradição cultural, e se não tem uma busca por uma beleza objetiva, a chance é muito grande de cair a qualidade da educação. Então esse é o problema da educação pública. É o nominalismo dela em última instância. O filme Orgulho e Preconceito é uma boa adaptação? É um filme interessante, mas não é. O livro é infinitamente melhor, mas o filme não ficou ruim, pelo menos. Aquele filme de 2005. O professor sente incriminar o que acha do ICLS, Instituto Cultural Lux e Sapiens. Cara, eu não vou ficar opinando sobre isso. Eu não tenho nenhuma base para ficar opinando sobre essas coisas. Agora, voltando aqui para o tópico da leitura, então. Perguntar sobre Dostoiévski ou Machado de Assis. Dostoiévski é mais autor que Machado de Assis. Nada contra Machado de Assis. Dostoiévski é um autor mais profundo para a história da humanidade. Dostoiévski escreveu, sei lá, pelo menos Crime e Castigo, que eu sempre recomendo que as pessoas comecem a ler por ele. Demônios, Irmãos Karamazov são livros incríveis. Machado de Assis eu gosto de alguns livros mais exóticos, entre aspas, que não são os mais divulgados dele, por exemplo, O Alienista, O Memorial de Aires. O Alienista é um belo livro para começar a ler, um livro muito simples e muito bem muito formativo. Então, um bom livro, eu gosto do Alienista. A crise da educação, isso eu falei num dos primeiros vídeos do canal, então pouca gente viu. Mas a Hannah Arendt tem um ensaio muito bom sobre a crise da educação. Ela fala que a crise da educação passa por três coisas. E sempre vai envolver isso e não se altera para quem está vendo esse vídeo, que é uma crise de autoridade, uma crise de religião e uma crise de tradição. Sem autoridade não existe educação. Autoridade não é autoritarismo, autoridade simplesmente é o exercício da ordem. E simplesmente alguém tem que ter responsabilidade para fazer as coisas, senão as coisas não andam. A tradição é a própria, é quase sinônimo de educação, porque educação é trazer o legado do passado para que nós possamos participar dele. E religião é reconectar com a origem de uma coisa. Você não tem como não se conectar com a origem de algo. Do contrário, se você perde a origem, você perde o propósito, você perde a finalidade daquela coisa. Por isso que a crise da educação passa, se perguntaram da escola pública, a crise da escola pública é a crise da falta de tradição, autoridade e religião. Sem dúvida alguma, esses são os pontos centrais. Acho que a Hannah Arendt, eu não concordo com tudo que ela escreveu, mas nesse ponto ela estava absolutamente correta. Então, isso está no entre o passado e o presente, corretamente apontado por algumas pessoas. Continuando, chegou mais um chat, então com vários chats aqui hoje, vamos lá. Boa tarde, professor. Teria bons autores de livros de formação para empresários? Ah, com certeza tem coisas muito interessantes. Você sabe que eu. Vai te parecer absurdo isso, mas não falando de livros específicos sobre empresa. Tem um livro, o livro Vidas Paralelas do Plutarco, É uma aula para qualquer empresário, embora ele não trate propriamente de uma história de empreendedorismo. É um livro que eu basicamente uso nessas formações que eu dou para empresários, porque, especialmente a vida de César e Alexandre, eu acho que elas são muito formativas para quem tem que exercer liderança em alto nível. A questão de reter o que você lê, ela claro que envolve resumir, e é um erro não querer resumir. Nossa educação nos prejudicou demais a partir do momento que ela falou que decorar é demoníaco, que é maligno decorar. Ah, não, melhor do que decorar é aprender. O que não faz o menor sentido, porque você começa decorando para depois entender as coisas. A nossa educação cometeu um erro imenso falando: não, não, não precisa resumir o livro. O resultado final disso é as pessoas não quererem efetivamente ler, né? Professor, eu leio a Bíblia diariamente junto com o capítulo da imitação de Cristo por dia e um capítulo da fé explicada por semana para o Crisma. Nesse caso, eu poderia adicionar mais um livro? Sim, eu imagino que, a não ser que você seja um sacerdote ou um seminarista, seria muito interessante você ter algum livro que é de formação mais específica da sua área. Falando de livro de empresário, eu acho que o melhor livro, por tosco que pareça, desses de aeroporto, é aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. E não porque ele é um grande livro sobre, sei lá, sobre algum assunto específico, mas ele pelo menos introduz a noção de margem, né? Que é uma noção necessária para qualquer pessoa que vai empreender. É um livro muito simples, por óbvio, né? Mas é um livro desses que você, eu tô falando desses que você acha na banca de jornal em qualquer lugar no Brasil. Mas pelo menos a pessoa aprender o que é margem já é um avanço, né? Mas voltando para Rico, Pai, Pobre é um bom livro, mas assim é para desses de banca, né? Agora você veja que a se formar numa vida, eu tenho uma live sobre isso, né? Sobre empreendedorismo. Recomendo que vocês queiram dicas mais específicas disso, vão naquela live do empreendedorismo. O que acha da Divina Comédia? Pergunta. A Divina Comédia é um dos maiores livros da história, né? Mas voltando para o nosso eixo aqui. O que acontece? Os próprios livros, quando você, para você conseguir se situar bem neles, tem que organizar uma biblioteca. Esqueçam a ideia de que você vai crescer muito na vida de estudo sem organizar a biblioteca. Comprar livro é fácil. Imagina, você pode ir lá, vai lá na minha livraria Guilherme Freire e você compra os livros. Organizar os livros é razoavelmente mais difícil. Porque você basicamente precisa ter uma ordem para lê-los, né? E para essa ordem ler, você tem que criar um ambiente de estudos, que nem eu reformei esse escritório. Quando eu reformei esse escritório, eu olhei e falei assim, eu reformei assim, minha esposa está reformando ele, na verdade. Daí ela colocou tal. Você vai criando um ambiente propício para você conseguir estudar e ler. Se o ambiente físico ele tá impróprio, né? Que nem a cadeira aqui, por exemplo, sei lá, a cadeira tava é imprópria. Isso atrapalha substancialmente a sua rotina de estudos. Você precisa criar um ambiente para ler todos os dias. Guilherme indicou Pai Rico, Pai Pobre. Tem gente zoando isso. Eu não fiz um vídeo falando, nossa, baita livro. Eu falei, dos livros. Perguntaram, desses livros de banca de jornal, qual que é o melhor para empresário? Eu falei, cara, o melhor livro desses de banca de jornal, sem dúvida alguma, é esse. Qual livro você indicaria para a área de direito? Eu já falei. Para quem é da área de direito, vai fazer o seguinte: vai lá no Centro Dom Bosco e vai comprar a coleção do José Pedro Galvão de Souza. É isso que a pessoa vai fazer. Não vai fazer nenhuma outra coisa exceto essa. Ah, poxa, mas Guilherme, tem um monte de gente do direito. Mas tem o Miguel Reale. Confie em mim. Vai no Zé Pedro e não no Miguel Reale. Ah, por quê? Você achou o Miguel Reale ruim? Não é isso. Disparado, o que mais vai te agregar é você pegar essa coleção do Zé Pedro Galvão de Souza. É o que mais vai agregar em menos tempo. fora a coleção que está lá no Santo Dom Bosco, tem também o dicionário de política do Zé Pedro. Eu não lembro se ele entra na coleção agora. Talvez ele tenha, assim. Acho que ele está na coleção também. Bom, aí melhor ainda, tá tudo lá. Então, para quem é da área de direito, José Pedro Galvão de Souza, sem dúvida alguma, conheci o filho dele. Tenho uma admiração imensa pelo Zé Pedro. Acho que é um dos maiores autores da história do Brasil. Você vai começar por ali. Então, você criar um ambiente propício de estudos, colocar os livros lá, e você não vai ficar fazendo cemitério de livros, que é colocando os livros que você vai lendo pela metade lá. Os livros que você começa a ler, você termina, se eles forem bons. Você só para um livro pela metade se o livro for podre, entendeu? O que não falta é coisa podre. O que não falta é coisa ruim. Mas você seleciona aqueles que são bons. Eu falo para vocês, a leitura de todos os hábitos, eu acho que é um dos mais difíceis para o brasileiro. Vamos ver aqui, até a gente sempre faz as perguntas do chat, eu não fiz, mas vamos lá. Realisticamente, quantas pessoas. Aqui, claro que o público é desproporcional. Mas sem faltar nenhum dia, quais de vocês conseguem e quais não conseguem? Podem mandar no chat, no. No, nas coisas. Quais de vocês conseguem ler todos os dias pelo menos 1 hora sem nunca faltar um dia? E quais não conseguem, né? Ou, aliás, quanto que vocês conseguem ler, né, na semana, no geral? Alguém já mandou vixe. Vamos lá. Olha, tá mais ou menos. A maioria, eu acho que tá assim. No YouTube é mais ou menos meio a meio, pendendo pro não consigo. Começou meio a meio, agora acho que já tá indo pra 70%, 30% não consigo. No Instagram, acho que a maioria também foi não consigo. Pois é, e aí que tá, né? Eu acho que é aí que tá o grande negócio. Por isso que tem gente que se pergunta, fala, Guilherme, por que você já fez tantas lives falando pra galera ler 1 hora todo dia? Vejam, o público, eu sei como um fato isso, né? O público desse canal lê desproporcionalmente mais. Isso eu sei até por pesquisas de outros canais que eu conheço, outros públicos por aí nas esferas, eu sei isso. O público desse canal lê desproporcionalmente mais do que muitos outros públicos. Não é um ataque a nenhum canal, é só um fato. Aqui, eu sei que as pessoas estão aqui, até que a gente já fez pesquisa, várias coisas, lêem desproporcionalmente mais do que a média dos canais, ou de pessoas que seguem influenciadores. Vejam que mesmo nesse canal, as pessoas lendo muito mais, uma parte razoável das pessoas não conseguiram ainda entrar no modo de ler 1 hora por dia. Não adianta, gente. E aí que tá. Não adianta. Claro que eu insisto sempre, uma hora de leitura, 1 hora de exercício, 1 hora de vida espiritual. Não adianta se achar que vai evoluir, o que a gente vai fazer. Eu posso aqui falar o quanto for. E pode fazer 1.000 lives. Sem introduzir essa 1 hora de leitura, o resultado vai ser infinitamente menor. Tem mais pessoas que conseguem introduzir 1 hora de exercício do que pessoas que conseguem introduzir 1 hora de leitura. Mais raro ainda, e é para isso que a gente trabalha aqui no canal, é a pessoa conseguir introduzir as duas coisas simultaneamente. Não obstante, é necessário, não é uma questão, é muito legal, eu acompanho vários influenciadores, eu acompanho você, Guilherme, eu acompanho tudo que você fala, maravilhoso. Não adianta o que eu estou falando, não vai ter o mesmo efeito, não vai ter a mesma qualidade, não vai ter a mesma, não vai entrar na sua cabeça da mesma maneira sem você ler 1 hora por dia. E eu que comentar aqui, o pessoal maratona séries. O pessoal gasta horas e horas indo em recomendação inútil na internet. A pessoa gasta horas pra com tanta coisa inútil e depois não tem uma hora para ler. Thaís, grande Thaís, tudo bom? Um abraço. O problema é que tempo para ler de noite, depois que as crianças dormem, mas eu dou tela azul em 5 minutos. A minha esposa tem sono assim à noite. Mas olha, fazendo mais exercício, você ganha mais disposição para esse momento aí da noite, com certeza. Embora você queira dormir também depois, por causa do exercício. Professor, vejam, não adianta, gente, não vai fixar, não vai entrar na cabeça sem ler. É por isso que às vezes tem coisas que eu comento, as pessoas falam, pô, mas Guilherme, como é que você leu tanto? Fala, cara, eu não li, eu li mais ou menos 2 horas por dia há 10 anos, todo dia sem falta. E nos dias que eu não consegui duas, eu consegui uma. Inclusive mantendo, lendo bem à noite, quando eu não conseguia mais nenhum outro horário. Ao longo de 10 anos, ao longo de 12 anos, é muita, muita leitura. Mas em pouco tempo, não dá. Então é uma questão de. É uma maratona mesmo. Mas tem muitas coisas que eu falo que as pessoas falam, isso é impossível, Guilherme. Ah, a gente não vai ver a mudança cultural. Os caras falam de mudança cultural. Mudança do Brasil, mudança política, mudança do cosmos, do não sei o quê. Calma. Você lê todo dia e fala, não. Então, o que que a gente está falando, entendeu? Os líderes políticos. É uma pergunta bastante sincera e problemática. Os líderes políticos da, sei lá, da direita brasileira leem todo dia? Então é meio doido isso, porque se você parar para falar que não, fala, cara. Por isso que essa porcaria não funciona, entendeu? Simples assim, é por isso que essa desgraça não funciona, sabe? Eu vou falar, ah, Guilherme, esses caras do passado, pior que liam, pior que se não era leitura, porque, claro, os livros eram diferentes, eles estudavam muito. Alexandre César e Carlos Magno eram ultra estudados contra o estereótipo que as pessoas imaginam. Carlos Magno, por exemplo, era um grande fã de Santo Agostinho. Professor, boa tarde. Qual a biografia para Carlos V e Felipe II em português o senhor recomenda? Cara, em português, eu não sei porque eu ia começar a te falar em espanhol. Um grande autor em espanhol é o Francisco Elias de Terrada. Ele é muito legal e ele comenta sobre eles. Mas o próprio. Se você quiser algo mais, o Francisco Elias de Terrada teria uma abordagem mais profunda sobre esses autores. Tem ainda eles são brevemente abordados na Defensa da Hispanidade, o Ramiro de Maeso, mas você pode pegar ali o capítulo do Daniel Hobbes, já vai ter alguma coisinha sobre eles, sem dúvida alguma. Trabalho na área de educação e preciso montar uma ONG nesse sentido. Porém, me sinto despreparado. Tem alguma redação de livro que possa me ajudar? Primeira coisa que eu acho que é. A primeira coisa que lê é ler esse negócio de educação clássica. Leia, por exemplo, A História da Educação do Rui Afonso da Costa Nunes. Arquitetura, para quem pediu, com certeza um belo autor é Augusto Spudin, arquiteto que fez o Big Ben. Eu acho a melhor coisa, eu faço de uma maneira que eu não recomendo fazer, eu faço notas das minhas leituras no bloco de notas do celular. Recomendo isso? Não, porque as pessoas se distraem com o celular. Recomendo que você faça na mão, num livro, num caderno, à parte do que você está lendo. É mais eficaz. Engraçado, tem um monte de gente mandando, claro que não, obviamente falando dos. Eu falei dos líderes da direita brasileira que não leem. Fala, pois é, cara, e daí é que não vai funcionar, entendeu? Os caras não leem. A falta de leitura, o baixo QI, a falta de leitura e tudo mais, é a grande praga do negócio. Olha, não dá pra você resolver o problema do mundo, mas se você começar a resolver o problema do baixo QI em você mesmo, da falta de leitura, da falta de cultura para você mesmo, já é um grande salto da humanidade. Depois, para resolver para sua família, nossa, já estamos em franca ascensão. Eu falei isso na entrevista da Leda ontem, falei. Ah, mas vai introduzir todos esses valores, essa leitura para o mundo. Eu falei, bom, primeiro você introduz para você, depois para sua família, depois para sua empresa. Agora está pronto para discutir política e outras coisas. Mas primeiro se resolve essas ordens, né? O Elge de esquerda leem? Ah, não, não, mas aí é. Os de esquerda não estão nem na discussão aqui. Porque os de esquerda. Se leem coisa errada. Então o que que adianta? Essa discussão não existe aqui. Eu não discuto. Eu não fico criticando intelectuais de esquerda porque não faz o menor sentido. Intelectuais de esquerda são, por óbvio, parte do mesmo establishment, que é o establishment da crise da educação. Portanto, não há uma separação muito clara entre a pessoa ser intelectual de esquerda e ela ser parte da crise da educação. É a mesma coisa. Isso aí teria que ter uma longa explicação sobre isso, mas o cara lê muitos livros revolucionários, fala, na verdade ele é parte da crise, né? Ele não é a solução para a crise, ele é parte da crise. É mais ou menos a mesma lógica do que falava Leão XIII. Leão XIII fala, todo o problema do mundo são católicos. Por que os outros que não são católicos, eles não têm, isso na perspectiva de Leão XIII. Por que nos outros que não são católicos, eles não têm eles não sabem a doutrina correta. Então eles nunca vão resolver os problemas porque eles estão presos no erro. Dado que eles estão presos no erro, só pode vir a solução dos católicos, portanto a única discussão que nós temos é a qualidade dos católicos. Essa lógica de Leão XIII, ela perfeitamente pode se aplicar a esse caso. A única discussão que tem é a discussão da qualidade das pessoas que não são revolucionárias. Porque as pessoas que são revolucionárias são a própria crise. Elas estão imersas, elas são filhos e propagadores da crise. Portanto, não é que não dá para discutir as ideias deles, mas portanto não tem, como não pode vir uma solução deles, também não há por que discutir eles como fonte de uma solução, porque deles só pode vir a crise. Não, das pessoas em concreto que estão imersas, elas poderiam contribuir positivamente para a cultura, mas a mentalidade revolucionária as impede de fazê-lo, né? Guilherme, dos livros do Daniel Robson, estou na dúvida do co começar pela história da igreja do povo de Deus ou a igreja dos apóstolos mártires, volume 1. Comece pela igreja dos apóstolos dos mártires, volume 1. Se quiser ler a história sagrada do povo de Deus, pode ler. É muito bom. Mas você pode começar já do volume 1, eu acho. Eu ainda tenho que fazer um vídeo, né? Que eu tenho certeza que vai gerar um buzz, mas é porque eu não sou conservador, né? Esse vídeo, sem dúvida alguma, vai gerar um buzz. Alguma recomendação para quem faz engenharia? Para quem quer ser engenheiro? Bom, um grande clássico da matemática, muito legal de você conhecer, é os elementos de Euclides, voltando para o básico do básico do básico. Mas isso do porquê eu não sou conservador é um tópico interessante. Eu não sou conservador em última instância, até por causa de um gráfico que eu postei uma vez, né? Porque conservador não é suficiente. O termo. Isso eu dá um vídeo, claro, é um vídeo próprio que eu não vou entrar aqui agora. Mas porque o termo não é suficiente para abarcar o tamanho da solução que nós estamos discutindo e o tamanho do problema. Então isso é uma. Não é suficiente. Sem dúvida alguma. Então tem gente até que. É claro que é meio cômico quase, né? A pessoa fala um livro para engenheiros, o cara fala elementos de Euclides. Mas é claro que o essencial é voltar ao básico. O essencial é voltar ao básico. Então, na leitura, o que você quer é, sem dúvida alguma, elevar o espírito. Oh, já tem gente reagindo, sabia? Já tem gente, meu Deus, você não é conservador, o que que é isso e tal. No sentido popular da palavra, você pode falar que eu sou, mas eu definitivamente estou muito mais reacionário do que conservador. E até para educação, para conectar com o que a gente está falando agora, eu, sem dúvida alguma, vou te falar claramente na área da educação, porque eu sou reacionário e não conservador. Se eu falar, eu sou conservador em educação, o que que eu estou falando? Eu estou protegendo o que há de melhor do que me foi legado da civilização, né, imediata da qual eu faço parte, o que me foi legado, e eu preservo essas coisas que me foram passadas. E aí eu vou preservar o que tem de melhor nelas e rejeitar as novidades que vão contra o que tem de melhor. Isso seria uma postura conservadora em relação à educação. Eu não acho que isso resolve coisa alguma. Eu acho que a crise da educação, ela é ultra profunda. Eu não tenho nada que eu quero preservar exatamente do que da minha educação escolar, universitária, ou até mesmo, eu já não tenho mais muito que eu quero conservar do que me foi passado, para ser muito sincero. O que eu quero fazer é olhar a educação a partir de um paradigma dos grandes homens do passado, que é absolutamente e 100% distinto do paradigma de liberdade, igualdade, fraternidade que foi passado para mim como educação escolar e oficial. Eu estou fora desse eixo. Eu estou absolutamente interessado no que os romanos faziam, no que os medievais faziam, no que os gregos faziam. Eu estou interessado até no que, em muitos aspectos, no que os renascentistas faziam. Eu estou fora desse eixo. Então eu não quero preservar nada. Eu não tenho nenhuma. Se você falar assim, ah, Guilherme, do que foi te passado na universidade, o que você quer preservar? Eu não quero preservar. Eu acho que o eixo é outro. Por isso, há uma necessidade de uma mudança de paradigma substancial quando você olha a educação. Essa mudança de paradigma, ela é muito mais no eixo, que a educação não pode ser nominalista, mas ela tem que ser essencialista, realista, focada em hierarquia e autoridade. Por isso que eu já me eduquei fora da. Você quer me falar, pô, mas você não fez faculdade, mestrado, sem dúvida. Mas a formação que eu passo para vocês foi obtida fora do sistema educacional. Sequer a minha, sequer a educação que eu recebi na, sequer a educação que eu recebi exatamente familiar, né? No sentido de que esses autores que eu estou indicando não foram passados pelos meus pais exatamente. Então é um tradicionalismo real e autêntico, ele foge desse eixo de preservar as coisas. Por isso, reacionário em relação à educação e não conservador. O termo tradicionalista já me agrada mais do que conservador, sem dúvida alguma, no sentido de que a tradição tem uma preponderância sobre a preservação, das instituições. O próprio grau de amor da pessoa pelas instituições formais vai distinguir muito ela nesse ponto, né? Que é uma coisa muito típica conservadora, precisamos institucionalizar o. Precisamos de instituições que vão dar suporte, precisamos de um think tank. Eu não acredito isso, eu não acredito nessas coisas, eu acredito em Great Men History. Eu acredito em grandes homens que derrubam a pseudo-ordens para restauração da ordem. Não acredito nessa balela de instituições para a preservação do Ocidente. Mas isso não é a live. Só estou falando isso em relação à educação para esse momento, né? Então por isso que eu prefiro o termo reacionário. Reacionário é o termo mais agradável para mim, porque ele, sem dúvida alguma, ele fala, cara, eu tô fora do sistema, eu tô exit, né? Eu não estou dialogando com ele, eu estou fora, eu tô em outro patamar. É a figura que eu já usei várias vezes aqui do Mad Max 2. O cara não tá dialogando com você, ele tá fora, entendeu? Ele tá off. Ele simplesmente deu exit, assim, apertou exit, pulou fora. Tipo, o cara discutia Matrix, né? Você é pró-agente ou você é pró. O cara fala, cara, eu não sei, eu tô fora da Matrix. Eu estou fora. Matrix não é um ponto de discussão pra mim. Professor cavalgando o tigre ao vivo. É, o É, a gente tem que passar pelo. Ficava jogando o tigre na referência, né? O cara quer que eu drible o Kali Yuga em cima de um tigre. É, mas é da hora. A questão é que É isso. E você pode reparar, né? Em relação à educação, em relação ao. Eu acho que em relação à educação eu vou te dar uma postura bem clara, conservadora e reacionária. Conservador é, vá lá, cuidado com o curso superior, faz um bom curso superior, mas tenta puxar para um viés legítimo, mas ao mesmo tempo tradicional, que tenha uma certa preservação dos costumes, mas que também você saiba dialogar com seus professores e você saiba colocar o seu ponto dentro de uma democracia. É importante que tenha um ponto de defesa de valores, mesmo em meio a instituições como a universidade e a escola. É muito importante que uma voz conservadora seja ouvida dentro da escola e tal. Essa é exatamente a postura conservadora. Fala, pô, Guilherme, então se essa postura, eu achei que ela é a única que existe em educação. Fala, cara, não, em educação, a outra postura que existe é, calma. Eu não tenho nada a ver com esse seu relativismo, bicho. Eu tô aqui seguindo o que Júlio César, Sócrates e Dante Alighieri falaram. Eu não tenho tempo para perder com o seu relativismo. Eu tô fora. Meu negócio aqui é outro. Eu tô criando um negócio novo. Inclusive, aqui essa é a minha escola. Essa é a minha universidade. Esse é o meu negócio para formar as pessoas. Ah, você não pode usar o termo, não sei o que falar. Dane-se, tá aqui, o termo é esse. Eu não tô nem aí com o termo que você acha ou não que eu posso usar. Eu não estou interessado. Fala, ah, mas cadê o diálogo? Cara, o verdadeiro diálogo é isso aqui. Se quiser, eu converso com você. O verdadeiro diálogo não é me vender para os seus termos de educação desconstruída. Então é um realismo intenso, claro e definido. E isso é necessário para a educação. Estou fugindo um pouco de dicas práticas para a educação, no sentido de que eu estou entrando até numa parte muito filosófica aqui do que é. Mas é da educação, mas enfim. Como sustentaria o jusnaturalismo quando os interlocutores são ateus? Olha, você vai ter que argumentar o jusnaturalismo a partir da lei natural. Recomendo fortemente que ela me lave da lei natural. Agora, você vai ter que partir dos hábitos, das virtudes comuns, para o cara começar a entender o que é uma virtude básica, para ele entender que existe uma ordem nas ações humanas. Jusnaturalismo não é Deus criou. Jusnaturalismo você começa pela percepção de que comer em excesso é ruim. Você come em excesso faz mal para o homem, portanto você segue daí a moderação na comida. Ferir um inocente é ruim. Ele parte de axiomas básicos da busca pelo bem e da percepção de que a violação desses axiomas básicos é errada. Boa tarde, professor. Comprei a imersão e revisão do professor José Roberto Melo Porto. Gostaria de conciliar estudos, vida espiritual e leitura. Considera como ler livros uma leitura essencial? Eu gosto como ler livros, mas eu vou te falar que eu tenho várias objeções a esse livro, viu? Ao Mortimer Adler lá. É, eu acho que o livro é um pouco. Tem dicas muito boas no como ler livros do Adler. E tem outras dicas que eu não acho tão boas. Eu fiquei meio. Tenho mixed feeling sobre esse livro, sabe? Zé Roberto Melo Porto é um amigão meu. Professor, várias consigo ler. Imagina que várias vezes consigo ler uma hora por dia, mas isso dura uns 3 meses e paro. Mesma coisa para o exercício. Alguma dica de que fazer para manter isso? Sim, você tem que mudar o seu estado mental para entender que a sua grande luta é a constância. Quando você para um negócio, é como se você estivesse ferindo a sua saúde e estrutura, o seu core. Você tem que ter uma cabeça e falar, cara, não é opcional. Não existe a opção. Não existe a opção de não fazer. Essas 3 horas que eu falo, uma hora de leitura, uma hora de leitura, uma hora de exercício, uma hora de vida espiritual, você tem que incorporar exatamente assim, falar, eu não existe a possibilidade de eu não executar, de eu não fazer. Ah, perdi um dia, amanhã eu vou lá e vou fazer de novo e eu vou fazer até esse negócio acontecer. Cara, eu faço por mim. Às vezes eu pulo um dia, por exemplo, ontem, hoje eu vou viajar, né? Vou lá pro Rio. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir ir na academia na terça-feira. Então eu fui na segunda, eu adiantei, porque eu sabia que no dia seguinte eu não poderia ir. Ah, algumas vezes também eu já fiz treino de jiu-jitsu que eu fui à noite porque eu sabia que no dia seguinte eu não poderia. Então eu falava, cara, vou treinar à noite. Você adianta, você tem que ter um raciocínio que você está sempre correndo atrás da coisa antes de fazê-lo. Você aproveita cada janela, tem que ser uma obsessão mesmo. Você tem que colocar num estado corretamente obsessivo. Me mandaram um negócio maravilhoso, é um canal do Instagram. Me mandaram não, o algoritmo me indicou. Que é só o personagem do Berserk, né? E daí ele tá muito louco e tem umas frases de motivação. Tipo assim, Victor Frankl, o cara lá no grinding pesado. Aquilo é maravilhoso. Tem que ter um estado de saudável obsessão. Saudável obsessão quer dizer não algo efetivamente obsessivo, mas obstinado, sem dúvida. Para cumprir essas horas. Ah, eu consigo 3 meses. Coloca para você depois uma meta anual. Esse ano eu vou fazer 325 treinos. Cara, tem que ser um negócio assim, sei lá, tem que ser um treco definido, sabe? Conhece Abi Barruel, jacobinismo, opinião? Não. Paulo Freire, qual o problema com sua pedagogia? Eu fiz uma live sobre a crise da educação. Mas sei lá, todo é o problema. Primeiro que ele é um nominalista, segundo que ele é um revolucionário. Terceiro é que ele pegou o que tinha de pior. O cara é, sei lá, influenciado por Mao Tse Tung. O que mais a gente quer saber qual é o problema do cara? Forte abraço, querido Guilherme. Presida Jair Messias Bolsonaro. Agora eu falei isso, já era, já já a live vai dar uma piorada na conexão. Valeu aí pelo chat. Já leu Ernst Gombrich? Recomenda? Ah, tem umas coisas boas, tem umas não tão boas. O Ernst Gombrich é um pouco. Puxa um pouco demais para arte moderna, para o meu gosto, pra falar a verdade. Mas tem umas ilustrações bonitas no livro. Se pudesse te indicar apenas 3 livros de filosofia, quais seriam? Os 3 livros da literatura. Se pudesse escolher apenas 3, o mundo está perdido. Nós temos apenas 3 livros: A Suma Teológica, de São Tomás de Aquino. A Cidade de Deus, Santo Agostinho, e a Metafísica de Aristóteles. Seriam os 3 livros que eu salvaria num. E quase, quase eu coloquei Leis do Platão junto. Perdeu por um milímetro para a Metafísica de Aristóteles. São os 3 livros que eu salvaria no desastre. Outro que entraria muito próximo é a Consolação da Filosofia, do Boécio. Se eu pudesse salvar apenas 3 livros de literatura. Eu acho isso até mais fácil de falar, viu? A Divina Comédia, Lusíadas, a Eneida. Acho que eu salvaria esses 3. Só que ninguém entenderia eles direito porque faltou a Odisseia e a Ilíada. Mas eu salvaria, acho que esses 3. A Eneida, a Divina Comédia e os Lusíadas. É possível conciliar estudo para concursos e outras leituras? Então, esse é um tema, né? Sim, mas você vai ter que fazer o estudo para outras coisas bem moderado, porque você vai estar estudando igual um louco para o concurso, né? Imagina. E aí, uma coisa que perguntaram que é maravilhosa, né? Por que a Eneida e não a Ilíada? Porque eu sou muito mais romanista do que pró-gregos. O mundo grego é bem mais tosco do que as pessoas imaginam. Platão e Aristóteles odiavam a ordem política antiga do mundo grego. Sócrates, Platão e Aristóteles são os profetas daquele mundo e eles elevaram ele de uma maneira maravilhosa. Mas o mundo grego, o mundo romano, ele desperta muito mais a minha admiração como ordem social do que o mundo grego, sem dúvida alguma. E eu acho a Eneida, por esse meu amor, por esse meu filorromanismo total, eu salvaria Eneida sem dúvida alguma. Claro que não existiria Eneida sem a Ilíada e a Odisseia. Mas é que eu sou absolutamente filorromano. Acho que todas essas discussões e se você olhar os grandes homens da história, eles eram muito mais filorromanos do que filogregos. Os caras eram muito mais Se você olhar, Carlos Magno falava que o império dele era o Império Carolíngio. As pessoas pegavam os símbolos do Império Romano, não exatamente os símbolos do mundo grego, né? Falaram que eu pulei um chat, mas eu não tô vendo qual chat, onde tá esse chat. Que falam que eu pulei. Samuel, mas eu realmente não estou vendo seu chat, viu? Em parte, ah, apareceu aqui. Contribuições baixas, o negócio ele some com os negócios. O que você acha sobre a tradição de pedir bênção aos pais e avós sobre o interior? E sinto que está se perdendo. Eu acho da hora. Eu acho que o bênção pai, bênção avó é maravilhoso. Acho ótimo. Pode pedir a bênção. Eu fiz uma piada com isso outro dia, né? Porque me falaram, ó, nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram. Aí eu faria um segmento desse numa sátira, né? Ah, nós somos as netas das bruxas que vocês não queimaram. Aí corta pra avó. Bença, avó. Aí tá lá a avó rezando o terço. Eu acho uma tradição maravilhosa. Maravilhosa. Uma coisa meio patriarcal, né? Da hora. O mundo grego começou a ter muito mais ordem política e funcionar depois de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi o cara que fez funcionar aquele negócio. Nada de democracia ateniense, era Alexandre que botou aquele negócio para funcionar. Então eu claramente sou mais entusiasta do Império Romano. E acho que as pessoas deveriam ler. Pô, tem outros livros também. Desde a fundação da cidade, baita livro, Tito Livro, impressionante. E o Hans Orberg, Família Romana, para estudar latim, maravilhoso. Gente, tem que entrar na vibe do Império Romano, né? É necessário isso. Tantos anos que as pessoas ficaram, oh, Grécia, cara, tudo bem, Grécia é maravilhoso. Eu estudei grego antigo, maravilhoso. Grécia é o berço da civilização. Mas é muito chade, né? Cê focar no Império Romano. Eu recebi um chat primeiro que era o presida Jair Bolsonaro, agora recebi o presidente Lula. Vi que o Bono quer te atrapalhar, vim salvar-te. Então temos aqui um sketch dentro do chats, a galera já criou um sketch próprio. Olha, juntem-se aí, Lula e Bolsonaro, juntem-se aí. Se possível, por favor. Introduzam, né? O Lula não tem nem como falar para ele ler, né? Porque o Lula ele leu aí quando ele tava em restrição de mobilidade, ele leu 6 mil livros, então não tem nem como falar nada para ele ler, entendeu? Ele leu 6 trilhões de livros aí, segundo, claro, segundo a mídia. Era tanto livro, esses caras falaram que ele lia tanto livro, mas tanto livro, um negócio impressionante. O cara faz o. Última de hoje, lista de leitura ainda está disponível. Aquela lista de leitura eu deixei disponível para quem é aluno do curso de leitura e memória. O curso de leitura e memória ainda está lá no site. Se você entrar lá no guilhermefreire.net, está lá o curso e dentro do curso tem a lista de leituras. Aliás, no geral, no geral, no geral, entrem lá no guilhermefreire.net, entrem no Telegram e procurem lá o Leitura e Memória. Não, o cara leu muito. Cara, esse problema aí da. Imagina, meu sonho é ter líderes políticos no Brasil que se inspiram no Império Romano, na Eneida. Se Deus quiser, a gente ainda chega nesse patamar. Falar, cara, minha inspiração para salvar o Brasil ali na Eneida e tal era. Eu me baseei em Augusto, César Augusto. Falar, pô, cara, agora a gente começou a discutir algo que me interessa, entendeu? Mas não, os caras chegam, ao invés de alguém chegar e falar, pô, César Augusto e tal. Aí é falta de imaginário, né? Cara, o que são os seus heróis? O Júlio César, o herói dele era Alexandre o Grande. Nossos heróis do mundo político, aí o cara chega lá e fala: Não, minha grande inspiração é os Estados Unidos. Aí fala: Pô, cara, os Estados Unidos, que Estados Unidos? Os Estados Unidos atual. Fala: Cara, que é isso? O que tá acontecendo? Essa é a sua grande inspiração política, os Estados Unidos contemporâneo. Que tá. Meu Deus do céu, que podre, que pequeno. Que coisa pequena burguesa. Tá bom, gente? Olha, por hoje é isso. Então, peguem essa 1 hora de leitura, fixem essa 1 hora de leitura, abracem essa 1 hora de leitura, coloquem a 1 hora de leitura em destaque e vamos embora, tá bom? Perguntar da entrevista da Leda. A entrevista da Leda acho que vai ficar disponível no YouTube. Ela foi feita lá no. Acho que ela vai estar no YouTube, vai ter um vídeo lá que ela vai postar. E acho que é isso, tá bom? Um abração para todos. E quinta-feira estamos de volta com. Nós vamos falar sobre dicas aí mais focadas em relacionamento e vida profissional. Continuando essa live de guia prático. Beleza? Um grande abraço aí para todos e até quinta-feira. Ah, e lembrando, entrem lá, guilhermefreire.net. Entrem no Telegram. Procurem o curso de Leitura e Memória. Um abraço a todos vocês.